Socorro, 14 de junho de 1987. Casa da minha tia avó Nenê. Seu nome real, Clementina. Ela é filha de Pietro Bertelli, meu bisavô, e irmã de João Bertelli, meu avô. Idade, 78 anos.
Eu sei tudo, os exames, quantos exames.
O laboratório aqui não é ruim, não. Inclusive,
é, tem médico bom aqui. O meu médico é ótimo. Eu fui, não, eu estava...
Você estava com verme também?
O que é o amarelão? É verme, não é? Amarelão.
Com quantos anos a senhora está?
Eu estou com 78 anos, né?
É a mais nova.
Na casa da nona lá, tudo sempre, conversar com o seu irmão, deixa, lá com o meu avô.
Deixa eu fazer umas perguntas para a senhora.
Mas o senhor lembra, né?
Como é que chama...
Pedro Bertelli. Está gravando, faz 10 minutos.
Pedro Bertelli. Como é que chamava a sua mãe?
A minha mãe?
É.
O nome dela mesmo?
É.
O pai chamava ela de Argia. De Argia. Mas o nome dela em brasileiro é Alzira.
Alzira.
Em italiano é Argia. Não sei.
Argia.
Argia.
A senhora...
Para aí, eu já vou ver. Espera um pouco. Vamos ver. Aí você vai saber o nome da avó.
16 PPP, anos. Às 5 horas da manhã, no bairro do Salto.
Quem?
O nome de
ela?
Clementina.
Exato.
O nome dela. Clementina. A gente fala Tia Tica.
Tia Nenê.
Tia Nenê.
Ah, é Tia Nenê.
A gente fala, é o nome dela, Clementina, filha legítima de Pedro Bertelli e de Lúcia
Pise.
Pese, aqui está Pese.
É Pise, Lúcia.
Pese, dois S.
Pode ser Agir, então vai também não estar certo.
Mas quem falou que é Lúcia?
Lúcia Pise.
Mas por que aqui está escrito que ele casou com Doralice Pise?
Mas então o nome da mãe, eu não sei errar, tudo nosso.
Sei que é.
Onde Lele Páscoa, aqui está É de Pasquina.
Pasquina.
Pasquina Bertelli.
É. Pasquina Bertelli é minha bisavó, né?
Avó.
Avó da sua avó.
É avó.
A sua avó, né?
Pai do bisavô Pedro.
É.
Pai e mãe do bisavô Pedro. E não tem jeito de localizar
a Pasquina,
mãe dela?
Não, então, né? Agora, né?
Não, olha, não, eu vou dar uma opinião.
Mas o Bertelli, dona Pasquina Bertelli.
Mãe da senhora vai ser metade, né?
Eu tenho para mim ter dois registros.
Esse é de casa de
nascimento.
Mas você não pode se prender só num documento. Se você pegar o documento do irmão dela, do João Bertelli, do meu avô, já dá diferentes nomes que estão aí. Se você pegar o documento do próprio Pedro Bertelli, do seu pai, já dá diferente nome na certidão. É erro da época de escrever.
Naquele tempo, nasceu o filho, o que é? É fulano e tal. Pronto. Tá tudo errado, não tinha
tá
mais.
Tá tudo errado, não é esse documento que tá errado, muito
bom.
A gente, o Miquiline, o Miquiline, ele é José Miquiline. Quando os filhos dele foram em São Paulo, tiraram o dinheiro para trabalhar?
Aqui, ó. O dinheiro tá lá também.
Tô usando o dinheiro.
E não sei o que, Miquiline.
Miquiline?
Na Serra Negra.
Tia, me dá uma resposta.
Mas aqui tá aqui.
Eu quero saber uma coisa, eu quero saber a mãe dela. Eu tenho pouquíssimas informações da mãe dela. Você conheceu a sua mãe?
A mãe, eu tinha 4 anos quando morreu.
4 anos?
4 anos.
Quer dizer, você era mais nova, né? Agora, deixa eu só fazer...
Tinha outro menino, mas não o Antônio, né? Mas tinha 2 aninhos só.
Era mais novo que você. Agora, quando ela morreu, dá licença um pouquinho só, Afonso. Deixa eu fazer uma pergunta pra ela. Quando ela morreu, do que ela morreu? Morreu com muito nova?
Ela tinha... Falaram pra mim, quem contava era o nosso pai, porque ela tinha 30 anos.
30 anos?
Estava com 30 anos.
É.
E ela, sabe, deu uma pneumonia nela, e ela estava grávida. E ela estava com o Antônio, do menino, né, que tinha... É, o Antônio.
Ela,
2 anos, ela tinha... Ele estava indo brigado, ela estava no desculpado no peito, e quando ela tirou ela estava grávida, entende? E depois, quando ela foi na cidade, eles foram buscar um menino ficou doente e foram levar no médico do doutor Dana. E quando a mãe chegou, e ainda ela sentiu uma dor de um lado, uma pontada, sabe? E não falou nada pro pai, pegou, deu um menino pro pai e foi indo, ela era muito vergonhosa. Chegou no doutor Dana lá e ela não queria carregar o menino e tal. E quando ali para cima da cadeia, morava com o padre dele, o Nazareno de Sandrone. Quando a mãe chegou ali, ali que ela falou pro pai que ela não aguentava mais uma pontada, um lado, e ela deitou numa cama. Aí o pai virou para trás e buscou a doutora Dana. Se ela estava com pneumonia, estava grávida. Aí, por causa do remédio, ela perdeu o neném e ela morreu. Deu febre luterina nela, que aquele tempo ele dizia, era uma febre no útero, né? Diz que deu a febre luterina e matou ela. Ela morreu com 30 anos, para estar com 40 anos.
O nono estava com 40? Ele estava
com 40.
Não, o nono, ele casou com 20... E ela tinha 17, pelo menos que estava...
Na verdade ele tinha 21, quando ele casou, quase 22, ele ia fazer 22 anos naquele ano. E ela devia ter uns 17, 18 anos.
Ela tinha muito filho, né?
É, então, em 12 anos, ela praticamente... Ela casou em 1893. Ela deve ter falecido, do 1900... Ela faleceu em 1911. Você nasceu quando?
1900. No dia 1909.
1909? Ela deve ter falecido por aí, 11, 12.
Ela tinha 4 anos.
Ela
4
anos?
É. Então ela faleceu em 1913. 1913.
Ela morreu nova, 13 com 93. 93 com... São 7, 13, 20. Com 17, 20 com 17, 37.
Ele tinha 40, ela tinha 37. Ela tinha 37 anos.
37.
Não,
com
13.
Veja bem. 1913. 93. São 7 com 13, 20 com 17. São 37. É isso aí.
Mas a mesma era nova.
É que nem era ateu, também era ateu.
Mas foi, viu?
Essas fritas, só.
Então, depois, ela, que eu estava falando, que eu tenho pneumonia, era uma doença que era difícil.
Foi?
A pneumonia, aquele tempo, era uma doença difícil de curar. Não é que nem agora, com a pneumonia mais fácil, né?
Eu mostro para vocês, vocês vão dar, vão achar até... João Bertelli morreu de carcinoma broncopulmonar. É. Tá? Deixa eu ver aqui. Pedro Bertelli. Apoplexia cerebral com congestão pulmonar, né? Mas aqui tem outras mortes.
Isso aí você não pode.
Você não pode fazer.
Olha aqui. Eu sei, mas teve um outro aqui que morreu. Pulmonite, um outro aqui morreu de pulmonite. Naquela época morreu.
Ah, isso é Napoleão.
Isso é
pulmonite.
Então, dizer que mais muita gente morreu do pulmão.
Morreu assim. Ele teve o derrame, não foi? Ficou lá muito tempo, depois paralisou a parte, outra parte, ficou sem movimentar mais a língua. Então não se alimentava mais, lembra que ficou um cascão com o médico se auxiliar? Então ele não engolia mais nada. Ele me deu quase 30 dias de injeção, uma coisa ou outra.
Seu morreu, pai, né? Pedro?
Eu tenho um irmão que morreu também, o Luiz. Você falou, o Toninho falava? Que morreu na fazenda, com a mesma doença da mãe, com a mesma pneumonia, né? Quando a mãe morreu daí um ano, tinha um moço, quanto ele tinha? Uns 15 anos, era um moção, sabe? Morenão, forte.
Um dos seus irmãos chamava Luiz?
Luiz. E deu essa doença ele na fazenda, na morada fazenda do Lucas Jorge. E médico naquele tempo lá era difícil, sabe? Ainda lá na fazenda, sabe como é que era, né? Mas o patrão tomava conta dele. E ele morreu lá. Morreu
com pneumonia.
Morreu,
então,
morreu,
bastante,
morreu,
bastante
morreu,
gente morreu. Morreu com pulmão. Sabe o que é, doutor? Cara, naquele tempo, a
pneumonia era a morte fatal. Viu? Vou falar nesse caso.
Naquele tempo era a morte fatal.
Um dia, assim, inteira.
A senhora. Oi? Como é que é a história, hein?
A mais velha.
Maria. Não, viu? Ela, Maria. Deixa ela falar que ela mudou a história.
Maria.
Não, olha aqui.
Deixa ela falar, olha aqui.
A Maria é a mais velha. Dispõe o Joaninho.
João, meu pai.
Diz, foi ali, agora tem uma casa. Não sei se é o Nego.
Não.
Bom. O Nego.
O quê?
E
José.
José. Ali agora está a do Cecília Rosa.
E a tia? A Rosa é a Nega.
Calma que você vai chegar lá. A Tica, ela falou que é 2 anos.
A Tica é 2 anos mais velha do que eu.
A Tica está viva aqui, que mora aqui.
Eu e o tio, o Antônio. Vai pedir um Antônio, tinha 2 anos.
E morreu quem?
O defunto vizinho, Luiz.
E mais uma que ela morreu no aborto.
Então, aí, dessa doença que a minha mãe morreu, ela perdeu um. E o primeiro filho dela também ela perdeu, que era uma menina. É. Depois que eu tenho a Maria, daí pra dentro fui vingando.
É,
eu não sei dentro que então, os outros que falaram.
Primeiro,
você não quer sentar?
É, primeiro morreu.
Você não quer sentar um pouco?
Eu vou sentar. Primeiro.
Um de aborto?
Primeiro morreu um.
De aborto? Primeiro. E o Luiz? E Luiz?
O Luiz morreu de pneumonia.
Mas. Já?
Moço, tinha uns 15 anos.
Ah, então. E depois morreu um na...
Na doença da minha mãe. Mas quando morreu o Luiz, a mãe tinha morrido fazia um ano. Entende?
Ah, esse Luiz.
É, sabe por que a mãe morreu disso? Porque tinha pneumonia, meu remédio era forte, e não podia dar remédio forte para cortar a pneumonia. Quando o médico deu remédio para cortar aquela febre, ela não perdeu o filho.
Então, veja bem, tem 2 abortos.
Mas me fala uma coisa.
Tem um que morreu com 17 anos.
Deixa eu pegar meu chinelo.
Me fala uma coisa, tia.
Senta aí, tia.
Como que o Pedro chamava a sua mãe? O seu pai chamava a sua mãe? Oralisa, você lembra? Mais ou menos.
Mais ou menos.
É que você não lembra, né?
Não, ele dizia Gia mesmo.
Gia? Ele chamava ela de Gia.
Gia.
Porque depois que você, claro, foi crescendo, você ali falava dela de vez em quando.
Então, deixa eu guardar essa aqui mesmo.
Gia.
A Gia, eles eram italianos, falavam italiano, sabe? Eles diziam assim, a povera Gia. Mas eu
também que nome. Porque ela era italiana também,
que era o nome
aí? Povera Gia.
Noraliza.
Noraliza. Ela era Lúcia.
A Gia.
Acho que era Doralite.
Ele é a Gia.
Doralite. Doralite.
Não tem nada ali. Doralice e a Gia.
A Gia,
ele
chamava
de Agia. Mas o que ele falava dela? Porque ela não teve informação nenhuma dela, né?
Ela tinha 4 anos?
Não, o que o pai dela, o Pedro, falava da mãe pra ela?
Não falava nada. Eu penso que eu pensei com eles.
Não?
Imagine, quando morreu a mãe, depois, quando morreu a mãe, aí ficou, a Maria era casada, ela tinha 16 anos, imagine.
Mais velha.
Casada, 16 anos que ela era casada, 16 anos. A mãe ficou doente e morreu, né? E ela morava com o sogro dela lá no sertãozinho. E daí, chamaram... Aí o pai chamou eles que quisessem morar em casa, por causa que não tinha tudo criança, né? O nosso pai era o mais velho. Era o mais velho. E disse, foi. Aí ele explicou a mim. Aí ela veio lá junto em casa, mas o pai era bravo, né?
E o pai... Bertelli era bravo?
Quando morreu a mãe, não tinha ninguém olhar nos filhos dele. Não queria que ninguém olhasse um dedo nos filhos.
Por que, tia?
Sempre sentia, porque ele tinha mãe, né? Ele sempre era assim. E eu, então, fiquei, né, com o pai todo tempo. Fiquei um ano junto com o pai. Depois o pai ficou as crianças tudo ali, sabe? Quando era sem mãe, tudo, né? Fica esse cabelão, sabe? Tudo, sempre tinha cabelo.
Fazia rodinha.
Ah, fazia trança, mas que pegava o piolho. Ah, vamos contar tudo, onde era que é. Não é feio contar.
As vizinhas
que não iam lá, as meninas, sabe o que o pai fez uma vez? Ele mesmo contava, o Joaninho também contava. Pegou piolho das meninas, que tinha cabelão com polígio, né? Os meninos ele cortava o cabelo. Ele veio em casa da roça um dia, se deu um cafezado, meio louco. Porque das vezes o Joaninho fazia comida, né?
Joaninho é o pai.
E o pai ensinava ele e fazia janta, né? E o pai fazia almoço. E um bom na roça deixava as crianças pequenas em casa, você já pensou? Então o pai que veio em casa, que veio com as meninas, tinha pior, estava começando ferida na cabeça, foi poça, né? E daí se ele pegou, cozinhou fumo. Mas fumo. E pegou e ponhou na cabeça, assim, aquela água de fumo na cabeça da menina. E amarrou lenço, assim, na cabeça, aqueles que tinha pior, né? E foi tratado o porco. Quando ele veio em casa, que estava tudo caído no chão, turdoado, tudo mais amarelo do que e vomitando.
Tudo,
né? Disse que ele abriu a boca beirada também para a comadre dele, que era minha madrinha, morava para cima da casa nossa, sabe? Chamava, não sei como é que chamava, eles eram minha madrinha, eram as vizinhas. Ele gritava que era um boi, que via, será que ele tinha matado tudo os filhos. As mulheres correram tudo lá, né? Ah, vieram lá, já apanharam, pegaram com as meninas, esquentaram água, que nem banheiro, que tempo não existia.
Bacia.
Lavaram a cabeça das meninas, já apanharam pastela, já deram remédio. E quando acordou, estava tudo mal, uma mais amarela do que a outra. Aí ele desacorçou, não sei o pai. Desacorçou, disse que... Aí aquele jeito daquela fazenda do Lucas Jorge, de Itapira, né? Ele era, o velho, era irmão da mãe. O Francisco Pise era irmão da mãe, né?
Ah, tá.
Então, e aí ele escreveu uma carta, lá para essa tia, a tia Joana até. Ele escreveu uma carta contando a situação. Daí a tia Joana, ela tinha tudo assim, a moça, ela não tinha criançada mais, né? Daí ela escreveu para o pai pegar, se vender, se mudança, e isso lá. Não precisava levar mudança. Só a roupa e as crianças. Quem era cuidava no filho, né? Ele fez assim. Aí ele fez, aí eu fui junto. Mas quando foi lá, me deu uma puta raiva, agora eu falei, não sabe? Agora que eu lembro as coisas, eu me dá leve.
Contando, ela vai lembrando.
Aí eu vou lembrando tudo. Eu tenho uma ideia boa aí, às vezes a minha nora fala, eu estou melhor que você. Aí, pego, né? Falo pra ele, eu estou melhor que você. Aí foi, né? Não queria ir. Vim embora e fomos com o pai. Lá a tia era boa, só... Ela tinha uma moça que dava ataque, sabe? Então ela sentava assim, ela apanhava as meninas, nós sentávamos assim no chão, ela penteava os cabelos. Aí que, em pouco tempo, ela tirava nossos cabelos, ela não tinha mais nada na cabeça. Limpa que esse cabelo cuidava, não sei o que eles passavam naquele cabelo. Eu tinha castanho, esse cabelo que vinha aqui. E eles cuidaram de nós.
Eu não podia cortar o cabelo.
Ah, gente, se falar de cortar o pai, mas o pai dava uma surra que matava. Não.
Rodilha ou trança, né?
Aí, sabe, fiquei lá um pouco de tempo, e a Maria ganhou o neném, o primeiro neném dela, né? Aí ela veio...
A sua irmã, né?
É, a minha irmã mais velha. Aí ela veio lá e falou pro pai que ela precisava de uma menina, porque agora ela precisava, né? Aí o pai se tinha três, né? Pai, sua leve aquela que você quiser. A Maria mesmo contava isso perto de mim. Então, se ela disse, eu vou levar essa aqui, que é mãe nova, aí eu induco do jeito que eu quero. Essas outras não obedecem mais, não. Que era
a senhora,
negra,
a mãe nova a senhora.
Era eu, que era a negra e a tica, né? A tica era brava, que até agora ela era cunhada. A negra também era a meia... Aí eu vou levar essa aqui. E levou eu, fui embora, fiquei num cachorrinho lá. Passei um ano sem ver nem pai, nada, sabe?
Ah, então você foi criada pela sua irmã mais velha.
É, fui criada lá. Quando que eu tinha?
É disso que você tem raiva? Você falou que tem raiva quando lembra?
Ah, quando, sabe por quê também? Eu fui lá naquela idade de... Quando eu fui lá, eu tinha 5 anos já, porque só tinha 4 quando morreu a mãe. Eu fiquei mais um ano. E daí eu fiquei mais um ano, eu tenho 5, né? E aí fiquei lá.
E por que o irmão não casou de novo?
Ah, não, porque sabe, porque ele era um homem bravo. É. E depois que morreu a mãe, ele não podia ninguém nem olhar os filhos dele. Então ele disse que se ele casasse, que de repente a mulher judiasse dos filhos, ele não queria, né? Aí eles iam brigar muito.
E não ele, ia dar certo.
Não ia dar certo. E para ele judiar da mulher, não era certo. E para ele judiar dos filhos, não era certo. Então se ele sofria viúva, não casava mais. E não casou mesmo.
Mas quem cuidou do resto? A mãe, o pai casou? Ah,
depois ficamos lá, foi na fazenda lá. E eu vim lá no sertãozinho lá, né? Eu fiquei por lá. E a tia, ela criou o resto lá, né? As moças, o Joaninho. Nosso pai era mocinho, foi ficando lá e fui indo. E lá ele casou. E foram, ficaram lá, cresceram lá com o tio. O pai, eles trabalhavam com o tio a troca da comida e a roupa. O tio dava um dinheirinho assim, que nem um camarada.
Assim. Era 30 reais, 500 reais,
dava assim, trabalhava assim. O pai dizia, enquanto vejo meus filhos limpos, e não passando fome, se eu faço essa vida. E o pai tinha um sítio lá no oratório, né?
Não, era no sertãozinho, né?
Não, o pai era no oratório. Não era bem lá embaixo do oratório, nem no sertinho. Aí ele tinha um sítio ali, era uma divisa ali em cima,
né? O que ele fazia lá? Ele plantava?
Aonde?
O Pedro Bertelli?
Ah, o que plantava, ele ajudava o tio. Ele era camarada do tio, né? Plantava, tinha um cafezal.
O nono velho, depois que ele comprou o sítio do oratório?
Não, antes da mãe morrer, ele comprou um sítio por 4 mil reais.
Ah, então é outro sítio.
Não, é aquele mesmo. É outro, é outro. Aquele do que você fala, outro lá, é outro.
Outro
sítio. Esse sítio velho, antes da mãe morrer, ele comprou, entende? Por 4 mil reais. Mil reais daquele tempo.
81
aquele. Ele comprou, né? E agora falou, 4 mil reais é 1 mil reais desse cruzeiro cruzado.
Não
é nada. Não é nada. Não é um cruzado. Não é. Eu não sei, era 4 mil reais. E ele não pôde pagar aquele dinheiro já, né? E a mãe disse que tinha caído o dente dela assim, faltava dente assim na frente. Então, aquele ano que a mãe morreu, ele disse assim, pera, vamos fazer essa colheita de café, que este ano vou ter para mandar arrumar os dentes. Porque ele queria bem a mãe, nossa, tirando seu dente, eu estou vendo. Ela era uma mulher bonita, minha mãe. Nossa vida. Então, ele disse, este ano vou ter arrumar os dentes, ela era trabalhadeira, e vai dar essa doença nela, ela morre. E daí, ele ficou com aquele sítio, né? Ele gastou também na doença da mãe. Ela ficou na cidade. Ela ficou doente ali mesmo no sítio ali, né? Ela ficou na cidade. E depois ele pegou, né? Ele pegou e foi nessa fazenda. E foi um colônio tomar conta do sítio. Mas o colônio acabou com o sítio dele. Depois que criou tudo, que o nosso pai casou, tinha que o Luiz, ele tinha lá. O Luiz nasceu na fazenda, no Lucas Jorge. É. A nossa mãe veio de dieta lá no sítio.
É,
aí o pai falou assim, agora que o Joaninho tinha essa mulher, que era uma anja muito esperta, trabalhadeira, não sabia tomar conta da casa direitinho, aí o pai veio no sítio dele. Aí começava a trabalhar e começava a vir e subiu lá em cima. Tá vendo? História. E aquele outro sítio, depois que ele
comprou. Depois ele comprou 40
anos. Depois ele comprou outro sítio.
Depois ele comprou mais, depois não deu nem certo ali.
Agora me fala uma coisa, tia, uma coisa importante. Você sabe aonde ele contou alguma vez aonde que ele nasceu na Itália?
Ele disse que ele nasceu. A mãe nasceu, deixa eu ver.
Aonde que ele nasceu na Itália?
A mãe. Em Mantua.
A mãe nasceu em Mantua?
A mãe em Mantua e o pai em Verona.
É?
Mas ele depois ele foi ser. O pai nasceu em Verona, ele é veronês, mas ele foi criado em Mantua depois.
Ele?
É,
ah, isso eu queria saber, ele foi criado em Mantua.
Também, porque a mãe que nasceu em Mantua e foi criada em Mantua mesmo.
Mas eles se conheciam lá, não?
Se conheciam, claro.
Ah, eles se conheceram lá na Itália?
Conheciam, sim, sabe por quê? Porque a mãe nasceu em Mantua, né? É mantuana.
Agora tá explicando melhor.
E depois o pai nasceu em Verona, era veronês, né? Mas depois mudaram em Mantua. A gente direito foram para Mantua. Então eles eram mocinhos, cresceram juntos, acho ali. Eu nem sei bem, mas você conhecia o pai com a mãe.
Mas não. Ele veio para cá com 17 anos do Brasil.
Eu acho que sim.
Eu tenho um documento que diz isso. Depois ela deve ter vindo logo depois e eles se casaram.
Ela veio adiante.
Veio antes?
Ela veio adiante.
Então o italiano veio atrás dela?
Escuta, tu é que foi assim. Então, a família da minha mãe vieram na frente, né?
Certo.
Porque o pai não tinha mãe nem pai.
Quem?
O meu pai não tinha mãe nem pai lá na Itália.
Mãe,
tinha morrido os dois. O
velhos tinham
morrido. Peraí, tem alguma coisa errada aí. Eu tenho um documento aqui, ó. Eu tenho um documento aqui que diz... Deixa eu pegar ele. Não, eu tenho um documento aqui, passaporte do senhor Pietro Bertelli.
Então que é seu pai.
Pietro, o nome dele é original Pietro.
É Pietro mesmo, é
pai. Ah, aqui diz que quem trouxe ele, quem veio para o Brasil, foi Ângelo Bertelli, que é o pai do Pietro, seu avô, que trouxe o Pietro, certo, para o Brasil. Que veio para o Brasil e deve ter voltado de volta para a Itália. Será que tá certo isso aqui?
Não, mas espera um pouco.
1890.
Espere. O pai, eu não sei se o pai, se era a mãe do pai que tinha morrido então. Porque eu sei que quando o pai veio da Europa, da Itália, eram três irmãos.
Aquile?
Eram Aquile, o João e o Pedro, né?
Três.
E quando essa mãe dele e a minha mãe já tinha vindo adiante, né? E quando veio, foram... Ai, quem que fez o seu pai do
No Porto de Santos.
Porto de Santos,
Porto.
Ele vai para Gênova. É mesmo o sogro dele que foi buscar.
Ah,
acho que já estava aqui no Brasil.
O sogro dele que foi...
O sogro dele mesmo que foi buscar. Então, o sogro dele que foi buscar. Então, foi assim...
Futuro sogro.
É, futuro sogro. Não era sogro ainda, né? Não. Mas nem estavam aí, nada, né? Acho que não. Era uma criança, sabe? O sogro dele era três moças da casa da mãe, né? Eram três moças. Que usar aqueles ventazinhos, fazer um macarrão e tal. Estão esperando o pai para janta, né? Então se foram, né?
Tá agradável.
Quando chegou no certo lugar, tinha mais dois. O pai foi na casa do sogro, né? E o tio aquele foi com o outro, e o outro foi com o outro, né?
Levantou.
Foram um para cá, se separou. Então quando o pai que ia chegando na perto da fazenda, assim, e começou o cachorro na pica, então que ele dizia para o sogro, ah, que cara é morse, já.
Aqui que é casa, cachorro.
Ah, não, não tinha medo, eles falavam italiano, né? Não tinha medo não, que não morte, não, vamos que... E quando chegou lá, chegou aquela festa, jantar, mas quando foi no outro dia, o pai que tinha, as mulheres tinham a água, que eles lavavam roupa, né? E o patrão falou assim, que o administrador era para avisar que era para deixar 3 dias de folga, né? Que a viagem era longa, né?
Vapor?
Aquele tempo era vapor,
migrante,
veio. Migrante. Não é que nem agora aquele santinho vinha, ele ficou um mês, não sei quanto, normal, né?
Pesado aqui. Ele saiu da Itália. Ele saiu da Itália.
Novembro de
27 de novembro, por aí, de 1888, e chegou no dia 11 de janeiro de 1889. Está aqui o documento.
O patrão, porque tinha que trabalhar já no outro dia, louco para trabalhar, né? O patrão mandou ficar.
É que não é brasileiro,
sabe? E fez que tem uma árvore, né, grande, né? No pasto, assim. E ele foi e ficou embaixo daquela árvore, assim, né? E as mulheres lavavam a roupa, elas sempre atrás da fila, não sabia nada, toda, que nem nós em São Paulo, e é assim, o cabelo ia. É estranho, né? Então ele se metia aquele passarinho sem fim cantar, você sabe o que é sem fim. Eles que escutavam ele sem fim cantar, aí ele chorava. Diz que ele chorava o dia inteiro.
Por quê?
Tristeza. Soldado, vontade de voltar.
Pra Itália.
Aí diz que ele achava tudo estranho. Diz que iam aquelas brasileiradas do Piauí, fazer aquele mutirão do Piauí de noite, ele ia, né? Então eles subiam o milho, espatifavam para casa, para e ele ia catar, sabe?
Catada.
Isso, brasileirado.
Não deixava nem para formiga.
Não, e nada. Catava tudo, nossa senhora. E ele dizia em italiano que eles eram gente desmancelada, porque estragava o fermentão. Né? Estragava o milho, o fermentão foi dizer aquele. Né?
Então o que é?
O milho.
É.
Diz que era fermentão. Mas que, se ele seu pai contava para nós, das vezes, aí, cuidado, ele contava para nós na volta, eu cheguei, ele lagrimava os olhos. Ele tinha vontade de voltar.
Ele veio para cá, se ele gostava tanto lá.
Mas,
peraí, mas bom,
não é, sabe por quê?
Motivo.
Muito apertado lá, que não tinha muita gente, sabe? Não tinha lugar para trabalhar lá. Então, acho que o governo de lá, não sei o que é lá, mandou ontem para o Brasil. O Brasil tinha falta de gente.
Que engraçado.
É.
Aqui tinha falta de mão de obra para plantar e lá estava sobrando.
Eles mandaram tudo. Mas você não vê que os brasileiros, tinha muitos brasileiros, viu, Gito? Você vê que muitos brasileiros tinham velho italiano? Por quê? Porque os italianos, tudo trabalhador, unha de fome, a gente fala assim, né? trabalhava, segurava, ficava um riquinho, né? E foram comprando terra, né? Gastou tanto os brasileiros, móveis, foram vendendo. Depois que tinha rédeas italianas, que tomaram toda a terra deles. Sérgio trabalhava, pavulo, eles... Ah, mas que... É, assim, até é. Agora ainda tem dessas coisas.
A relação italiana, espanhol, português e japonês, vinham para o Brasil e tudo.
Exato.
O brasileiro não fazia nada.
Não, eu não fazia.
Cantava viola, tocava viola. E guardava o porquinho, né?
Mas ele, lembra, ele então comentava isso com a senhora.
Ele, quer dizer,
ele já reclamava dos brasileiros, mas ele tinha uma vida. Ele assim, tinha uma
sabe
vida.
Sabe o que ele trabalhava lá, que ele falava
para
nós?
Aonde? O que ele fazia lá
ele,
na casa?
Lá ele trabalhava com arado.
Ah.
É. Ele arava terra.
Arado, e aqui no Brasil.
E lá ele disse que lá era assim. Então ele plantava uma roça, né? E depois quando que a roça que cuia o vinho fermentava, ele dizia, e cuiu. Eles iam cortar tudo o pé de milho assim. E cortava tudo assim. E fazia tudo feixe, seco. Para queimar, não tinha lenha. Para queimar, deixava tudo arranjadinho aquilo, né? Depois, quando era o tempo de plantar terra outra vez, ele arava a terra. Trabalhava com os bois. Arava a terra. Sempre.
Aqui no mínimo eu devia arrebentar tudo. Não tinha que arrumar esse feixe direitinho.
Aqui era tudo feito. Lá tudo arranjadinho, não pichava fora nada. Todas as canas de meia plantinha para queimar, lá porque lá que só vê na miséria da mentira.
Lá eles brigavam por um metro quadrado de terra.
E
no Brasil, sabe o que está querendo brigar? Este é meu, não, ele é meu, tá aí, né?
Aquele ali é
ele nossa. Contava, não vou lembrar.
Trabalhava e...
Agora, ele morava em Verona, mas você sabe que...
Ele nasceu em Verona.
Nós estamos procurando o certidão de nascimento dele. E na realidade ele falava, acho que nasceu em Verona, mas ele nasceu numa vila, numa cidade perto de Verona. Chamava-se Trevenzolo.
A vila.
Nós estamos procurando a certidão dele de nascimento. Só não lembra, só não vai saber que ano que ele nasceu, né? Não tem documento nenhum aí.
Não
tem. Eu tenho um documento que diz que ele nasceu no dia 10 de dezembro de 1871. Tá aqui, ó.
Sabe que ele falava pra nós que ele intimava, sabe, pai? Então ele dizia, a gente não que ele era considerado porque ele era veronês. Ele dizia, né? Ele dizia que ele nasceu em Verona e ele foi criado em...
Intimava, sabe?
Como é que é a família da mãe?
Como intimava?
Intimava, ela tem orgulho de ser veronês.
É, veronês. E a mãe é, como é que foi? Mantuana, né? Ele dizia, eu me criei em Mantua, porque meu pai mudou em Mantua depois, né? Ele era pequeno, ele nasceu lá.
É isso aí.
Eu lembro tudo que o pai Pedro falava, lembro mais. Agora do registro dele.
Deixa eu só fazer uma pergunta para a senhora tia. Ele se tornou brasileiro? Ele se naturalizou brasileiro ou não? Você não sabe dizer?
Ah, eu não sei porque.
Ele morreu italiano.
Acho que ele morreu italiano porque nem brasileiro não sabia quase nada, né?
Uhum.
Conversar em brasileiro, quase nada, né?
Ah, isso aqui é certeza.
Não, eu sei, é só por causa desse título de leitor aqui, tio.
Americano, tudo estrangeiro, podia ter
dito.
Inclusive o
Rádio Amador
tem um japonês falou comigo
ontem
que ele é japonês
do
Japão.
Mas que se você vê o pai conversar
assim,
quando ele era mais novo,
se
você também, eu sabia conversar.
Se
ele
fosse tirar
hoje. Como assim,
tio?
O pai era um homem da roça, né? Mas ele sabia conversar. Ele sabia ler italiano, ele tinha uma leitura desgramada, sabe? Mas italiano, né? Claro. Você vê se o meu tio Aquiles lê? O tio Aquiles lê em brasileiro?
Tinha aquele óculos.
Aqueles óculos que aqui no nariz, roscava assim, aqui, né?
Ah.
Então, para dizer o quê? Uma coisa que dizia o quê? Então ele falava, qué? 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 E nós, em roda do tio, fazendo o pessoal, nós não sabe ler nada, porque ninguém ensinou nada a nós, né? Nunca nós vivemos na escola, mas nem que nós queria, né? Meu pai era um homem inteligente, viu? Eu acho que ele era. Sabia conversar.
Eu lembro ainda do tempo que recebia
sabe,
jornal de Itália, de Verona.
É.
Recebia, tinha aquele negócio de Santo Antônio.
Você é um zelador de Santo Antônio, né?
É, zelador de Santo Antônio, vinha de Padova.
De Padova. É.
Ah, o jornal
Padova, a assinatura do Aquiles, que eu vi num livro, lá em Serra Negra era uma assinatura lá do Caetano, muito firme. Né?
E
o já era uma assinatura mais...
Bom, aquele era mais truído.
O tio Aquiles não era mais truído do meu pai, do que o tio João.
Ele era lavrador, ele
tinha... Mas tem um motivo para se colocar disso, porque o tio Aquiles era mais velho, ele já tinha se instruído mais na Itália antes de vir para
o Brasil. O tio Aquiles até foi na guerra.
Ele era instruído e, além disso, aquele tempo, o italiano era obrigado a praticar o manuscrito.
Tinha tudo que saber o manuscrito.
É o manuscrito, ó. Das letras manuscritas.
Aí também.
E eles vieram todos.
O que que eu ia? Ela ia falar alguma coisa do pai dela.
Vão na casa da tia Tica.
O que a senhora ia falar do seu pai? Ela me interrompeu. Você ia falar que o seu pai era uma pessoa inteligente, não sei o que. Você estava falando o que?
Não,
ela falou do pai dela. Ela cortou o assunto. Eu
não lembro mais agora.
Ela estava falando que o pai dela achava que o pai dela era inteligente. Então ela ia falar um negócio pro Gil.
Eu falei que o pai é inteligente, mas não sei o que.
Ele não estou.
Não, ela ia contar um caso, que ele lembrou um caso, não sei o que, ela esqueceu.
Tia, me diga uma coisinha, e um dia...
Uma vez, uma vez,
né?
Mas casou, teve filho?
Claro.
Claro.
Isso está tudo documentado, Afonso.
Lá em Serra Negra tem lá a Maria Bretelli, que faleceu.
Ela faleceu? Como é que faleceu de lá?
A Margarida.
Margarida?
É a Maria.
A última que faleceu é
a mais nova.
Tem a Maria, tem a...
Escute.
Tem 88 anos.
Ah. O tio João morreu em São Paulo.
É, São Paulo.
E toda a gente estava lá, né?
O Giovanni?
É, o Giovanni e o Aquiles morreu lá, mas o Aquiles era casado duas vezes. O tio Aquiles era casado duas vezes.
Ele casou duas vezes.
Ele casou com a Charença, né?
É. Cearense?
A primeira, a última era Charença.
Ceará,
Ceará. Essa que tem três filhos, depois tem duas.
Essa que é o primeiro, quando o tio Aquiles casou, o tio. É, o filho mesmo. Tinha o Angeli Bertelli e o Ettore Bertelli.
Isso. Só mais uma. Uma mulher.
Procurar no oratório.
E uma mulher? Não.
Tem uma mulher.
Não.
Três.
Explica de novo. Vieram para onde?
Quando eles vieram para Socorro mesmo. O tio, né?
O seu pai, tudo, veio para Socorro?
Tudo vieram. Ou vieram para Serra Negra?
Serra Negra.
Depois que vieram para Socorro.
É verdade, vieram para Serra Negra mesmo.
Que
veio
a carta.
Depois de São Paulo,
Serra Negra. É verdade mesmo,
então,
é isso.
O pai, eu acho que para analisar bem, tem Bertelli em Serra Negra, tem Bertelli em Bragança.
Tem Bertelli por todo lugar.
Aqui nessa região, a gente acha que não é parente, mas na verdade, no fundo, é tudo do mesmo
saco. Do nosso conhecimento, nós temos assim, mas o que ficou da família Bertelli lá, dos seus parentes, é uma imensidade.
Lá na Itália.
Então, tudo esse já são italianos, da Itália.
Mas aqui na região, aqui em Bragança, tem muito Bertelli.
Porque a gente também não vê lá um...
Tia, você tem alguma fotografia do seu pai aí, da tua mãe?
Tem.
Tem?
Do meu pai, eu acho que eu tenho no árvore.
Tem? Não, que eu quero. Eu vou explicar. Me dá licença um pouquinho. Isso aqui eu vou te mostrar agora, rapidinho.
Eu tenho num árvore, mas faz tempo que o crochê foi ela que ensinou. Eu aprendi a costurar, foi com ela. Aprendi a cozinhar, foi com ela. E sabe quem ensinou muito comida para mim também? A tia Esther. Porque ela lembra, ela ficava na aldeia do sítio e lá ela vem, né? E a tempo depois, aí a nossa mãe era...
A mulher do... Quem?
Não, a tia Esther, eu não lembro, mas ela tinha um nome esquisito. Eles moravam em São Paulo, até tinha restaurante lá em São Paulo. Ela morava Santo Amaro ela morava.
Era gente do Osgardi.
Osgardi. Ele era Osgardi, né? Ela era irmã da mãe. A Esther era irmã da mãe.
Da sua mãe?
Da minha mãe. A
Esther?
É.
Osgardi, tudo era da família.
É. Então, e ela tinha restaurante, eu lembro. Então, a tempo da colheita, e a Ângela era louca, porque ela foi criada na roça também, né? Então, ela mandava nós fazer janta para morder, prender, né? Um dia ela mandou e tinha carne, e essa porta fica trancada, ela não para. Então eu fui lá e falei, e tia, eu preciso fazer isso, aquilo que a Ângela falou, mas eu não sei. Ela deu as linhas, te ensino. Ela começou a ensinar, ela não apanhava a mão, ela ensinou, eu aprendi muita coisa.
A Ângela, minha avó?
Fui trabalhar com ele.
Meu pai casou, meu avô fez um casamento, mas já era. Aí na João namorado, não tinha um casamento já.
Ele era novo,
o Jorim,
quando casou.
Ele
tinha 16 anos.
É.
Aqui
fala 16, 17 anos, casou.
É menino. Ela era mãe dele.
Antônio, eu quero que você conte mais um bocadinho do nosso...
Do que é que eu conto?
Ah, tia, sabe o que é? Eu tô fazendo uma pesquisa, o tio até tá junto e tal, a gente tá voltando ao passado, vendo toda a história do, no caso aí, meu bisavô, né? Quer dizer, seu pai, sua mãe, entendeu? E a gente...
Mãe, querendo
a mãe, querendo
isso, a mãe nem lembra da mãe, né?
Sim, claro, pelo que você contou,
mas eles falam que eu não a lembro da mãe, mas eu lembro da minha mãe. Eu lembro, a minha mãe era uma mulher alta que nem eu. Ela era morena, não morena. Ela tinha jeito nosso mesmo assim. Penteava o cabelo meio assim, ela tinha o cabelo meio crespo. Eu lembro alguma coisa da minha mãe, só quer dizer
eu
que
eu não... Eu tenho uma foto, não era nada em grupo, nada. Porque lá na minha casa tinha uma foto que era a nona que estava lá.
Não, não, aquela que tinha lá era da tia Esther.
Tia Esther.
Então não tem foto da sua mãe, gente, mas também tio, veja bem, 37 anos de idade, ela morreu em 1910, sei lá, 13.
Nenhuma foto, nada, naquele tempo era assim, ninguém ligava pra nada. É tudo.
Mas o... Quer dizer que a avó morreu disso aí, então foi
a... A mãe morreu dessa aí, não sei porque me contaram. Eu acho que pula também, porque eu ia saber, né?
Gostava de especular as coisas?
Ah, eu não contava, eu era especular, né? Eu ia saber. Eu queria saber do que morreu a mãe, quero saber. Me contaram que morreu disso. Coisa não.
Agora, o seu pai, ele nunca falou em voltar para a Itália?
Nossa, ele queria voltar.
É?
Ele queria voltar por quê?
Por quê, como?
Ah, não tinha dinheiro, né? Foi morrer a mãe. Se eu penso que se a mãe não tivesse morrido, e naquele ano que morreu a mãe, o pai ia pagar o sítio, né? Também na hora que comprou, ele ia pagar. E eu acho que ainda ele, o filho, era capaz de voltar, porque ele gostava, né? Falava, e tinha saudade. Mas é duro mesmo a gente morrer. Que nem eu lá onde eu nasci, no oratório, até hoje tenho saudade no lugar.
Você nasceu no
bairro
da também, né?
É, lá naquela casona do pai lá, você lembra?
Lembra daquela casa na areia?
Mas depois ele tem uma casa nova, lembra?
Nós fizemos, eu ajudei a fazer tijolo.
Você lembra?
Ajudei a fazer levantar, jogar
você
tijolo.
Você era pequeno mesmo?
É, jogar tijolo, pra idade, jogar tijolo pra cima.
Porque então, eu morava naquela casa velha, encostada com um papo no Caís Farias, eu não lembro.
Eu lembro até hoje, que, é que... nós punha garrafa na areia, onde queimava o tijolo.
É.
Depois quando tirava, né, os tijolos, ia... Depois de 8 dias de fogo, tirava, então ficava tudo a imagem das coisas.
Ficava
lindo. Então nós fazíamos aquela festa, entendeu?
Fazer assim, o tijolo.
É, o
lá no terreno, na tia, casa, para fazer a casa.
Aquelas imagens para as...
Eles foram e deu uma casa bonita, né?
É, e eu tinha sentido, eu falei para pintar.
É, ele era para pintar. E o filho do Matielo, de lá do Sertãozinho, veio ajudar ali em madeira. Você lembra que ele também era carpinteiro? Ele veio ajudar a trabalhar. Eu lembro
que eu fui lá, faz muito tempo, ano passado, atrasado, e fotografei lá tudo, e nós
acabamos. E agora vou virar de conversa, falando aqui da Tica. Eu fui lá outro dia, né? E falei pra Tica.
Não tem nenhum filho.
Só tem 9 filhos? Não.
Eu parece que não tem nenhum filho.
Ô, louco.
Ju, olha que eu criei 9 filhos. Eu, graças a Deus, tirando que essa doença que deu em mim agora, essa diabetes, essa pressão alta, eu não tenho nada. Eu não sofro nada, eu não tenho negócio. Tem gente que tem ferida, tem isso, que eu não tenho nada, nada, nada. Uhum. Eu tenho um corpo que nem uma moça. Não tenho nada. E nunca fui no hospital de um filho, mulher do céu.
Não, tudo em casa.
Tudo. Eu dei fala assim para os moçaiados, mulherada, hoje em dia é tudo diferente. E vão fazer para o Natal, não sei o que.
Né?
Eu falei, maninha, eu não sei, não compreendo. Eu estou aqui. Eles falam, mas o que você sente? Nada, estou que nem uma moça. Sou uma moça.
Que bom, né?
Mas saúde, eu acho, não é?
É, a mãe tá bem, todos os filhos são 18, né?
É, eu lembro, você me lembra quando nasceu a Maria.
Luiz, eu, o Pedro, o Nico, o Ernesto, o Cleutis, a Maria que faleceu,
a Isaura
e o Jorginho que morreu. 9.
Tudo na base de 8 e 9.
O Jorginho nasceu, depois ele morreu, aquele doença de Yoto, como é?
Sim, Yoto.
Me fala uma coisa, tia, do seu avô você não sabe nada, né?
Do meu avô?
Ângelo Bertelli. Será que ele veio pro Brasil mesmo para ver os filhos dele? Acho que não, né? O documento diz, olha, tem um documento aqui que fala que ele veio pro Brasil, trouxe os filhos dele, o filho
mas
Pedro.
Mas eu não sei,
será que ele veio e voltou?
Mas será que esse Ângelo Bertelli
É o pai do seu pai.
É seu avô.
Mas será que o pai tinha... Porque o pai disse que não tinha mãe, ele tinha pai? Como era isso?
Tinha morrido já?
Por isso que eu fico muito confusa, né?
Ah, não tinha pai, mas depois que você já estava maior, o pai, o seu avô já tinha morrido. Mas provavelmente quando ele veio para o Brasil com 17 anos, ele devia ter, porque aqui no documento fala isso. Inclusive o nome do pai dele era João, Giovanni.
Giovanni mesmo,
O teu bisavô. Teu avô era Ângelo e teu bisavô era Giovanni. Mas ele nunca falou a palavra do pai dele?
Eu sei que tinha um que era muito bravo, demais porque ficou velho. Ele disse que ele ficava sentado, assim, ele tinha uma bengala, não podia ninguém para as pernas dele, ele tacava nas pernas.
Quem é esse?
Era um dos velhos, desses velhos ali, mas eu não sei, ele nunca falava nada, eu não sei desses velhos.
Certo, você era seu bisavô.
Diz que era brabo que nem uma onça. Mas eu penso, não será que era da mãe? Será que não era gente da mãe?
Não, porque tem outras gerações que já... Outros que
eu sabia bem que era mãe, a mãe é Pisa, né?
Meu bisavô era Ângelo Bertão.
Ângelo Bertão.
Que aí vinha... Giovanni era seu avô, é, né? É. O Ângelo era seu... Não, Giovanni era seu bisavô. O Ângelo era seu avô. E meu bisavô.
É. E Pietro, seu pai.
Pietro, meu avô.
Mas é daqueles aí, não sei. Eu não sei porque... Eu não conheci mesmo. Eles não falavam. Agora, quando eu vim com eles, eu já era menino, tinha uns 11 anos. 11, 12 anos, quando eu vim morar com o pai de novo, né?
Porque podia muito sério, minha mãe, certo?
Ângela.
Que... engraçado que nós não perguntamos nada para ela.
Ela sabia. É, viu? A Ângela sabia, mas sabe por que eu moro? Fiquei...
Ela era mais velha que a senhora.
Ela disse, pô, eu fiquei morando esse tempo fora do meu pai. E eles moravam lá com o tio Chico, lá, né? Eles conversavam muitas coisas, mas eu não estou junto, né? E quando eu vim com meu pai, ele não falava nada dessas coisas para nós. Nós que explicava, era muito especula, porque especulava ele as coisas, assim, ele contava as coisas. Mas quando eu falava para ele dele ir na Itália, para ele, eu até chorava.
Ele não falava bem português?
Ah,
muito mal.
Ele quando tinha mãe, conversava só em italiano os dois.
Eu podia também ter dado essa informação, era mulher do... aquele de Serra Negra, pai do Silvio.
Margarida?
Margarida.
Não, será que dava?
A Margarida dava. É filha do Aquile.
Então, ela
era velha. Velha.
Ela podia dizer bastante coisa.
Ela, mas só que ela não, também ela não é a primeira família do tio Aquile. Quem que é a primeira era o Héctor. O Héctor que... Então a mãe do Héctor sim que podia...
O Chico também morreu.
Então, essa gente antiga você podia saber.
Agora nós... Então você falava, o homem falava da Itália para o homem e ele estava louco para ir embora.
Nossa senhora.
Por que ele perdeu o sítio que ele tinha ou não perdeu?
Ele não perdeu o sítio.
Não?
Lá na Itália? Não sei o que eles fizeram na Itália. Eles trabalhavam na boala, né? Lá eles trabalhavam assim. Mas lá ele disse que eles vieram porque lá mandavam gente de lá para cá, né? Por causa que era muito apertado lá. Lá era muito apertado para se viver, tinha muita gente no Egito. Então, mandou no Brasil. Você não vê quando é italianado?
Tinha porque... fazendeiro que...
Fizeram esse transporte até de gente, não sei como é que
era. Era tudo imigrante. Então, na Itália tinha lá um lote de tantos italianos para lavoura, destinado para isso e para aquilo. Então, aqui, já colocava tudo.
Mandaram tudo aqui.
Pegava, né?
Então, lá, mandaram tudo essa gente.
O nono veio para fazer no Lucas Jorge.
É,
né?
O pai ficou luta. E o pai,
o
tio, um dos tios foi no Jacinto Batata, que era velho.
Quem? O Aquile?
Eu acho que foi o Aquile mesmo, que foi no
outro. O Jorge subiu para São Paulo, você sabe.
Sim. Mas ele foi no sítio também, um tempo.
Agora aproveitando essa pergunta para a tia. Quem era mais velho dos três? O Aquile?
O mais velho era o Aquile mesmo.
E depois vinha o Giovanni, depois o Pietro?
Eu acho que o pai era mais novo.
O tio
foi até na guerra.
O Aquile?
Ele tinha sinal até de bala nas pernas, assim. Ele não podia ver tiro. Quando dava tiro, assim, dava um tiro, ele tampava os dois ouvidos, assim. Por isso que ele escutou tiro de canhão, vinha na orelha.
Ele, eu não sei.
Ele era até meio tonto.
Eu não sei, nesse aqui, eu vou descobrir. Ele era qualquer coisa lá de contador. Isso aqui lá na Itália, o contador é doutor em ciência econômica comercial.
Porque sabe por quê? A gente do Bertelli é gente fina lá. Eram tudo professor. Tudo jeito, você sabe?
Eu acho que o Aquile era professor.
Eu não
e
sei.
Também tinha tido de contador, porque era doutor Aquile.
Porque, viu, eles eram tudo assim, a gente do Bertelli.
Não sei, sabe por quê? O avô seu, avô não. Seu bisavô, Giovanni, Giovanni teve Giovanni Bertelli, casado com, não sei o nome da mulher dela aqui, Afonso, não sei o quê. O Giovanni Bertelli tinha dois filhos, três filhos, mas um era o Gaetano e o outro era o Ângelo.
Ah, aquele Ângelo então, que o Gaetano estava na casa.
Isso. Então agora eu vou explicar para a senhora. O Gaetano teve um filho chamado Bertelli Luigi, Luigi Bertelli, tá? E o Ângelo teve um filho que era o Pietro, seu pai. Então o Pietro Bertelli era primo do Luigi. O Luigi era químico na Itália, porque o Luigi continuou na Itália. Nasceu mais ou menos na mesma época do seu pai. Só que seu pai veio novo para cá, mexendo na agricultura, continuou sendo agricultor. E Luigi Bertelli tem dois filhos, um chama-se Gaetano de novo, e o irmão dele chama-se Enzo. E meu tio teve até com eles a semana passada.
Eles eram, eles dizem que eram tudo rico lá.
Então esse pessoal aqui, por exemplo, tem...
Mas eram tudo...
Esse Gaetano Bertelli, ele era doutor em ciência econômica comercial, era funcionário estadual. Não dava para viver, fazendo a guerra.
É da guerra que a
O Enzo era eletrotécnico.
Então, mas eles tinham uma formação então, técnica.
Então, quando o Gaetano veio para cá, ele pediu para mim dinheiro, para vir aqui para tirar o passaporte. Então, eu mandei $50. 50 dólares naquela época, o dólar quase que parava com o cruzeiro, era mil réis. Então, eu mandei para ele e mandei a passagem. Acontece que ele veio aqui no Brasil com uma especialidade que o brasileiro não precisava, o governo do Brasil não permitia, certo? Então, ele ficou aqui revalidando o passaporte, né, a licença. Depois ficou mais 30, 40 dias clandestino. Aí que eu mandei ele para Piracicaba fazer um curso técnico de algodão. Ele foi lá, fez o curso, ele já falava bem português, fez o curso técnico e passou. Aí fizemos a permanência definitiva. E o Enzo veio já definitivo, porque ele tinha um curso técnico, o Brasil estava precisando disso aí.
É, o Enzo já tinha.
Então já entraram e começaram a trabalhar com o nosso violino.
Mas você sabia que o Luigi Bertelli, primo do seu pai, seu pai,
ele era químico
e nas horas vagas ele fazia violino. E ele passou essa, como se fosse um artesão, ele passou essa profissão, esse dom, pro filho dele,
que é o
Gaetano e o Enzo. E os filhos dele já estão passando por nessa.
Mas ele foi o Gaetano, porque o Enzo depois começou aqui, ele é eletrotécnico.
Eu sei que...
E depois aí costuraram
ele. Eu sei que o pai...
Hoje o Enzo é professor.
Porque a gente... Porque aquela... Essa gente do Bertelli não é porque a gente tem um caminho conhecendo o Bertelli, mas são tudo inteligentes. São mesmo. As mulheres sabem costurar, sabem fazer tudo. E sabem mesmo. Agora, e também para a leitura, quem vai na escola são... Inteligente, agora eu não tenho escola, mas eu sinto até hoje. Viu?
Ah, isso você estava falando que o teu pai lia em italiano muito bem, eu estava falando.
E, nossa, você lia bem italiano, mas brasileiro nada. Eu não sabia ler brasileiro.
Engraçado, ele veio tão novo no Brasil.
Não tinha cultura nenhuma, só sabia ler bem.
Ele sabia ler, mas escrever.
Você tem 33 anos e esse natural.
A filha dele era.
Quem?
Quem que não pensou no
papai? Mas o pai é assim. Eu era mocinha, sabe? Tava com a Maria, né? Mas foi, o pai, eu fui morar na pedra, ele falava para a Maria, porque não sei o que, não sei o que. Foi no que ele tirou, mas eu fiquei com ele naquela vez. E no que ele tirou eu da Maria, porque a Maria era pobre também, né? Mas não tinha importância, eu nunca passei fome. Pode, nunca passei fome.
Mas ele era ciumento assim, é?
Pai, se o nosso prosseasse com nós, que ele vesse que nós prosseasse meio perto, assim, o pai ficava bravo. O dia foi um moço, eu lembro dele. Lá em casa. E nós mas nós começamos por amizade, assim, conversando, né? E o pai percebeu que nós, pensou que nós estávamos namorando. Mas nós conversando assim, né? Um com o outro, assim, né? Quando o moço saiu e foi embora, ele deu um burro na mesa, cozinha, fez a xícara voar tudo pra cima.
E teve um casamento.
Mas Deus!
Estela, deixa eu contar a história. Porque teve um casamento era o pai que era o Paulo, sabe? Eu lembro, a senhora gostava do homem. Eu sei quem que é. Aquele trabalhador que mas, Lourenço Golenço, ele trabalhava para nós, Rodêncio.
Rodêncio mesmo.
É, você gostava dele, gostava?
Gostava.
Eu não casar com o Tio Dai.
Vai, vai.
Porque o Pedro, porque o Pedro Bertelli que fez você casar com o tio Nara, o que é?
Não, ele não queria, porque eu...
Não, mas...
Escuta
mas,
essas coisas pra ele, né?
Eu não... Mas escute o que eu vou contar pra você. Eu era ativa também, eu passava
o menos
beijo no pai, sabe por quê?
Passava o menos
beijo
no pai.
Ele era um moço trabalhador, mas inchado.
Ele trabalhava, mas era um estômago, não sou direito. Ele adorava, eu tinha dó dele, né? Conversava com ele. Pai, nossa senhora, parecia. Mas tinha um moço que nós se amava mais. É o irmão do Domingo Rivesse, o Anjo Rivesse.
Isso
mesmo. Anjo Rivesse, nós estamos morrendo. Mas
dois,
como
é que você vai na vida dela que eu lembro muito bem, viu?
É o Anjo Rivesse.
Por que você foi casar com o outro? O seu pai, que era bravo?
Naquele tempo, geralmente o pai sempre
eu vou contar para você desse moço. Esse moço era irmão do Domingo Rivesse e ele não era feio. Um mocinho bonito, só que ele era um pouco mais baixo do que eu. Então, o pai percebeu que... Mas daí, acho que fazia uns 2 anos já que nem andava, que nem gato, sabe? Se olhando, quando se disse, olhava um pro outro.
De longe, é?
De longe, uma piscadinha ali. Eu quando dava um jeitinho, conversava com ele. Mas aí, o pai, depois ele veio em casa uma vez, o pai, nossa! Pai, quase faltou só surrar eu lá na roça, depois que nós vamos trabalhar por causa dele. O pai deu em cima, mas nós não se desmanchemos até hoje, nós já morremos, não se desmanchemos. Aí ficou a lição sempre desse jeito, não pode nem se namorar, nem se amar e nem casar. Ele não pode mesmo. Mas ele chorou tanto, eu também, nós choramos juntos. Mas nós não falamos nem você, não quero mais, não vamos desistir, nada. Ficou assim, ele pra lá e eu pra cá.
Aqueles tempos eram duros.
É duro, Nosso Senhor. E ele gostava de mim, ele só sempre pra mim, enquanto eu vivesse sorteio, ele também vivia. E foi certo mesmo. E depois, eu vou contar outro, e o tio Tadberto, você lembra do Bertão?
Alberto Costa.
Esse Alberto, um moço, ele não era um moço feio, nada, mas eles tinham um sítio, né? O pai vai na cidade um dia e o Alberto gostava de mim. É um tontão, sabe? Eu achava que era um tontão porque ele tinha um fecho de coisa aqui, você lembra? Que veio da gola, que era um fecho de uma folha de marva, um cravo, bagunceira pendurada ali. E eu achava feio, achava que era caipira. Uma hora desgraçada também, sabe? E aí o pai foi, ele veio em casa um dia, sabe? Depois encontrou com o pai, foram para a cidade, né? Ele foi e falou pro pai que ele queria casar comigo. Conversaram lá, sabe? Se negociaram para mim.
O italiano lá.
E aí o pai foi e falou assim, ele é tirolês, esse moço. Aí o pai foi e falou que ele esperasse um ano, e aí ele podia vir em casa e fazer casamento comigo, porque eu era muito nova. Eu não sabia mesmo.
A senhora tinha
quantidade? Eu não me lembro, mas eu era nova ainda. Eu não sabia, ele vinha tudo comigo em casa, mas eu não conversava com ele não. Dava uma voltinha linda, ia dar um café para ele, uma prosinha assim. Mas eu nunca pensava que esse moço estava gamado desse jeito comigo, né? Eu não sabia. E quando tinha um baile, era um tontão, quando tinha um baile lá na casa, viu? Tinha baile lá na casa do vizinho e fomos uma vez. E eu dançava com os outros moços e conversava, ele tinha um ciúme, eu ficava lá, e quando ele veio à minha casa, eu falei, Ângela. Eu falei, você não viu o jeito daquele Berto Bose lá? Ele me falei, não tirava os olhos de mim. Ela puxou a bolsa, ela deu, ela fazia uma pescoção da Deus toda. Você não sabe o que. Aí ela contou pra mim, ela sabia a história. Eu falei, maior que anjo, mas nem morta. Eu não vou querer mas nem morta. E não vou largar dele também. Eu quero deixar quando chegar o dia do casamento, que ele vier falar para fazer uma boa. E foi indo. Olha, foi um ano daquele jeito. Eu também não arranjava outro namorado, porque não me interessava mesmo, mas não gostava dele. Depois, sabe, um dia, passou um ano já, né? Tinha um baile, passava outro moço que daí fundo no baile, eu dancei a noite inteira. Ele conversei, a dia do desgraçado, ele não viu. O Bebe Tasca. O Tasca foi no moço. Fomos no baile, ele ia tirar pra dançar, ia bater um papo na inteira e ele lá na banda, né? Ele falava pra mim, desgramada. Aí depois, né? Quando chegou o dia, ele veio em casa. Ele veio...